niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Ele vive na clandestinidade há meio século. Teve seus direitos civis cassados e é perseguido pela direita e pela esquerda. Hoje, 9:30 PM, o famoso agente duplo Cabo Anselmo vem falar sobre as diferenças do Brasil no golpe de Estado em 1964 e nos dias atuais. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:03. Olá, hoje é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM, pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Marcelo Matos e seguimos juntos até as 4:30 PM. Vamos aos destaques. Marcelo Queiroga pode ser chamado a prestar novo depoimento na CPI da Covid. Integrantes da comissão ficaram incomodados com o fato de Queiroga ter evitado responder sobre alguns temas. Analistas de mercado sobem estimativa de inflação em 2021. Projeção de alta do PIB para o ano também aumentou para 3,21%, aponta a pesquisa Focus. São Paulo começa a vacinar pacientes renais, transplantados e pessoas com síndrome de Down. Novo grupo ganha prioridade na campanha que começa hoje no estado. Crianças têm mais risco de adquirir do que transmitir Covid-19, aponta Fiocruz. Estudo sugere que elas seriam mais infectadas por adultos. 10 mil litros de insumos estão presos na China, diz diretor do Butantan. Atraso na liberação pode alterar cronograma de vacinação a partir de junho. O Butantan enviou 2 milhões de doses da Coronavac ao governo. O instituto deve concluir a entrega das 46 milhões previstas até a próxima quarta-feira. A reportagem é da Beatriz Manfredini.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, estamos aqui no Instituto Butantan, que entregou hoje um novo lote de vacinas contra a Covid-19, a Coronavac, ao Programa Nacional de Imunização. Foram 2 milhões de doses enviadas ao Ministério da Saúde. Com essa entrega de hoje, desde o dia 17 de janeiro, o Instituto Butantan já enviou 45 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização. Isso é quase o primeiro contrato que tinha com a pasta completo. O primeiro contrato era de 46 milhões de doses e vai ser encerrado já agora na quarta-feira, quando vai entregar mais 1 milhão de doses e mais um pouquinho na sexta, outro lote de 1 milhão de doses. O problema é que depois desses dois lotes enviados então na quarta e na sexta nessa semana, o Butantan vai ficar sem doses para enviar ao Ministério da Saúde. Isso porque não estamos mais recebendo o IFA, o insumo farmacêutico ativo, que é justamente a matéria-prima para produzir não só a Coronavac aqui no Instituto Butantan, como também a vacina de Oxford AstraZeneca, que é feita pela Fiocruz. Então, a partir dessa sexta-feira, não temos mais esses insumos. O governo aqui de São Paulo diz que o problema foram algumas falas do presidente Jair Bolsonaro, que disse, sem citar a China, mas dando a entender que era o país, que o país se beneficiou economicamente da Covid-19, também fazendo algumas críticas à vacina Coronavac, a vacina chinesa. O governo de São Paulo diz que essa fala do presidente e outras de membros do governo federal prejudicaram bastante a comunicação e que o governo chinês não está autorizando o envio de insumos aqui para o Brasil. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, inclusive disse que tem 4 mil litros de insumos parados no laboratório Sinovac, que não conseguem essa liberação, então, para desembarcar aqui no Brasil. E ele espera uma resposta desses insumos, desse desembarque de insumos, até o dia 13 de maio. Dimas Covas também disse que esse problema com a matéria-prima pode impactar o cronograma de vacinação aqui do Brasil já no mês de junho. Vamos ouvir.
Para maio, temos a entrega dessa semana, 2 milhões no dia de hoje, mais 1 milhão na quarta-feira, 1 milhão e 100 na sexta-feira. E a partir daí não teremos mais vacinas, porque não recebemos o IFA. Então aguardamos essa chegada de material para que isso possa ser processado. A situação parecida com essa também é enfrentada pela Fiocruz, né? Que a informação que eu tenho é que também não teve o seu IFA liberado. Então preocupa, preocupa muito, sem dúvida nenhuma, que o cronograma de vacinação, não nesse momento, né? Mas a partir de junho, poderá sofrer algum impacto.
O governador João Dória também falou um pouco sobre essa preocupação. Diz que ele conversou com o diretor do escritório de São Paulo em Xangai, na China, que agora está pessoalmente em Pequim, cuidando desse assunto dos insumos, e que ele diz que temos 10 mil litros de IFA já lá no laboratório Sinovac, que o cronograma, então, de entrega está sim sendo cumprido pela Sinovac, mas que o problema é realmente com o governo chinês. Vamos ouvir o governador.
Já existem 10 mil litros de insumos prontos na Sinovac, aguardando a autorização do governo da China para o embarque. E cada vez, repito, que manifestações são feitas aqui de forma desairosa, desrespeitosa em relação à China, isso cria dificuldades, claramente, para a autorização do governo chinês para o embarque desses insumos para o Brasil.
Bom, apesar desse problema que pode impactar o cronograma de vacinação não só de São Paulo, como de todo o país a partir de junho, o governador João Dória garantiu que os grupos prioritários que já foram anunciados vão tomar a vacina, que não vai faltar vacina aqui no estado de São Paulo para quem já teve a data de vacinação anunciada. Inclusive, aqui ao lado do Instituto Butantan, Na Avenida Vital Brasil fica o Centro Escola Samuel Pessoa. A gente já falou aqui algumas vezes desse Centro Escola, que também está vacinando contra a Covid-19. E a partir de hoje começa a vacinação de pacientes renais, transplantados e com síndrome de Down de 18 a 59 anos. A vacinação está muito tranquila, como a gente pode ver nesse momento. Não tem carros na fila, então dá para vir tomar vacina direto, sem nenhuma espera. É uma boa alternativa para quem está aqui por São Paulo e não quer pegar fila. Centro Escola Samuel Pessoa, aqui na Avenida Vital Brasil, do ladinho do Instituto Butantan. Vale a gente lembrar que essa vacinação só pode ser feita a partir dessa segunda-feira nas UBSs e no Centro Escolas. Isso porque a Prefeitura aqui da cidade de São Paulo suspendeu o funcionamento dos drive-thrus e das farmácias conveniadas por enquanto. Diz que só vai voltar com essas estruturas quando o governo de São Paulo anunciar uma nova faixa etária para ser imunizada.
Bem, agora são 4 horas e 10 minutos. A CPI da Covid retoma os trabalhos amanhã em Brasília. E o nosso comentarista Diogo Schelp comenta sobre esse cronograma de depoimentos previstos para essa semana. Diogo, boa tarde. A primeira semana foi uma semana complicada para o governo. Não tivemos a participação do Eduardo Pazuello, que é ex-ministro, era tão aguardado. Como é que você avalia esse desempenho inicial da CPI? O governo muito incomodado, o presidente falando em cloroquina, defender ministros que tomaram esse medicamento. A situação não começou bem para o governo, né, Diogo? Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Pois é, boa tarde a todos. A primeira semana de depoimentos da CPI teve depoimento do ex-ministro Mandetta, do ex-ministro Nelson Teich e do atual ministro Marcelo Queiroga. O ex-ministro Pazuello não apareceu, disse que tinha tido contato com pessoas com Covid, apesar de depois ter, inclusive, recebido visitas, né, do ministro Onyx Lorenzoni. Mas foi muito ruim para o governo a ausência do Pazuello, porque, em primeiro lugar, deu mais tempo para os outros depoimentos, depoimentos longos. O de Queiroga, por exemplo, foi de 10 horas, o de Nelson Teich foi longo também. Acabou dando mais tempo para pressionar esses outros ministros. E, no fim das contas, os senadores vão ter mais tempo também para reunir informações para pegar no pé do Pazuello, que é quem, de fato, ficou mais tempo no cargo durante a pandemia e quem tem mais coisas a explicar. A gente viu os senadores pegando bastante no pé da questão da cloroquina, né, de promoção de medicamentos sem eficácia contra a Covid, a questão da compra de vacinas. E essa semana vai ser muito importante porque nós teremos o depoimento do Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, e os senadores vão questioná-lo sobre a aprovação de vacinas, eventualmente se há uma politização desses critérios da Anvisa, ele terá que se explicar sobre isso. Também o depoimento do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que já disse numa entrevista recente que o governo, né, que o Ministério da Saúde foi incompetente na compra de vacinas, e o depoimento da presidente da Pfizer, a farmacêutica que ofereceu vacinas para o governo no ano passado, para poder confirmar se de fato o governo poderia ter comprado e não comprou num momento que permitiria vacinar a população mais cedo, Marcelo.
Sem dúvida, né, Diogo, a gente observa também o desejo, né, dos integrantes da CPI, governistas, em levar especialistas que façam a defesa do uso da cloroquina, do medicamento, tratamento chamado precoce, e também especialistas, e o presidente falou até em levar ministros que tomaram esse medicamento e se curaram da Covid-19. Essa insistência em relação à cloroquina, porque abriu, de fato, aí uma fonte de questionamento no Senado, como já esperávamos, né, Diogo?
Sim, é impossível o governo negar que promoveu a cloroquina. Os depoimentos de Nelson Teich e Mandetta na semana passada vão bastante nessa linha. O próprio Nelson Teich deixou claro que a razão da saída dele do ministério foi que ele não concordava com a expansão da cloroquina, a expansão do uso do medicamento pelo Ministério da Saúde. O Mandetta também mencionou isso. Então, e há vários outros fatos indicando isso, né? O governo investiu muito dinheiro público, na produção de cloroquina, por exemplo, pelo Exército Brasileiro. Como não há como negar que houve essa promoção da cloroquina, resta agora tentar provar que isso não foi uma medida insensata. Então é essa guerra de narrativas, digamos assim, que o governo espera fazer a partir de agora.
E dentro dessa guerra de narrativas, Diogo, também há o desejo, inclusive, do retorno do ministro Marcelo Queiroga, como você disse, um depoimento que foi muito longo, mais de 10 horas, mas há o desejo que ele vá retornar também, mais uma vez, à Comissão Parlamentar de Inquérito.
Exato. O Marcelo Queiroga ele ficou numa saia justa, né, no depoimento da CPI, não tinha como ser de outra forma. Afinal das contas, o relator, Renan Calheiros, insistiu bastante em saber do Queiroga se ele concordava com as posições do presidente Jair Bolsonaro, principalmente na questão da cloroquina e também em relação a isolamento social, por exemplo. E o Queiroga, obviamente, evitou contrariar o presidente, porque se fizesse isso era como se estivesse colocando o cargo à disposição. Então ele passou a dizer que não faria juízo de valor, e isso incomodou muito os senadores que insistiram nessas perguntas e não obtiveram as respostas que eles esperavam.
Muito obrigado pela participação do Diogo. Até mais, Diogo. Conversando conosco sobre a CPI, ele vai retornar, evidentemente, na programação da Jovem Pan e você vai acompanhar. E a CPI da Covid volta, então, ao centro das atenções com o depoimento marcado para amanhã do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Quem traz todos os detalhes sobre o clima em Brasília é o repórter Levi Guimarães. Boa tarde, Levi.
Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, foi marcada para esta quarta-feira a apresentação do novo parecer da reforma tributária pelo relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, na comissão mista que discute o tema. O texto inicial foi apresentado na semana passada, depois foi aberto o prazo para os senadores do colegiado apresentarem emendas e na quarta-feira, agora, o relator define quais dessas sugestões de mudanças no texto ele vai acatar ou não. A proposta unifica 5 tributos: o PIS, a COFINS e o IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. No lugar desses tributos, seria instituído o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, complementado pelo Imposto Seletivo, que pode incidir sobre produtos como bebidas alcoólicas, fumo e cigarro. E de acordo com o relatório, isso não vai elevar a carga total de impostos. Bom, a reunião dessa quarta-feira teve que ser garantida ali pelo presidente Rodrigo Pacheco, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a extinção do colegiado, alegando que ele já tinha extrapolado o prazo regimental para o encerramento dos trabalhos. E existe aí também uma divergência de ideias, porque enquanto o Rodrigo Pacheco quer aproveitar o texto apresentado por Agnaldo Ribeiro, Arthur Lira prefere votar separadamente a proposta do governo, que é um pouco menos ambiciosa. Ela unifica apenas o PIS e a COFINS, e aí seguiria mais na linha do que pensa o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas, de qualquer forma, está garantida o andamento da comissão especial com a apresentação da próxima versão do texto na quarta-feira. É com vocês.
Bem, Levi Guimarães trazendo aí o detalhamento da possibilidade, né, da discussão da reforma tributária. Há uma grande promessa em Brasília, né, das reformas administrativa, tributária. Vivemos aí um clima de CPI, como trouxemos aqui há pouco. Então fica essa expectativa, haverá ou não espaço para discussão desses temas tão importantes que o Brasil de fato precisa. E falando sobre isso, governadores calculam que o Brasil terá 80 milhões de vacinados até agosto, quando o ideal seria a marca de 130 milhões. Os estados avaliam que mais doses estarão disponíveis no segundo semestre. A demanda pelos imunizantes contra a Covid-19 deverá cair nos próximos meses em países como os Estados Unidos, Israel e o Reino Unido. O presidente do consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Wellington Dias, volta a defender um esforço do Brasil em favor das vacinas.
O ideal é chegar com mais ou menos 130 milhões de pessoas vacinadas. Então nós temos que encontrar mais aproximadamente 100 milhões de doses do que aquelas que estão colocadas para que pelo menos próximo do que esses países do primeiro time da área de vacinação chegaram, possam alcançar. Então eu acho que essa é uma meta que podemos trabalhar juntos e ela é de interesse, não é? Independente da política, independente das disputas, é um interesse maior do povo brasileiro.
Em audiência no Senado, nesta segunda-feira, o Wellington Dias, do Piauí, criticou mais uma vez a Anvisa pela demora em liberar a Sputnik. O governador do Maranhão, Flávio Dino, comemora a queda na pressão por UTIs, mas alerta.
Nós temos um momento de menor tensão, mas não é o momento que pode levar a um relaxamento. Ao contrário, creio que é muito importante que todos e todas nos debrucemos quanto à manutenção da operacionalidade e até aprimoramento da capacidade hospitalar para que nós possamos enfrentar, quiçá, não desejamos, mas talvez, novos ciclos epidemiológicos.
E de acordo com Flávio Dino, a média de ocupação nos leitos do estado caiu de 95% no começo do ano para 67%. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, lamenta o atraso na entrega das vacinas.
Estamos com 128 mil pessoas na fila para D2, segunda dose da Corona, porque nós tivemos uma diminuição da entrega da Coronavac a nível Brasil. Está ocorrendo em todos os estados brasileiros. E se a gente não manter prevenção com baixo nível de vacinação, ela pode voltar com as novas variantes que nós estamos vendo. Eu acho que a energia a ser desprendida por todos nós, como sugestão a você, que está conversando no Senado, com os senadores, é vacina.
O governador Reinaldo Azambuja teme pela demora na chegada ao Brasil do princípio ativo produzido por China e Índia. Os estados também alertam para a possível falta de insumos, como respiradores e kit intubação, no caso de uma terceira onda do coronavírus. E a lista detalhada de mortos no Jacarezinho deve ser divulgada. A operação deixou 28 vítimas fatais, entre elas 27 suspeitos e um policial. Rodrigo Viga tem mais informações direto do Rio.
Exatamente. O Ministério Público e Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com apoio da OAB, deve divulgar ainda nesta segunda-feira uma lista mais completa, mais elaborada dos 27 mortos na operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho na semana passada. Nessa ação também morreu um agente da Polícia Civil, André Frias. De acordo com a Polícia do Rio de Janeiro, todos eram bandidos criminosos ligados ao crime organizado. No entanto, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB não têm a mesma certeza. Inclusive, aqui na Justiça do Rio de Janeiro, 9 dos 27 mortos não têm processo nas costas, como se diz popularmente, ou antecedentes criminais. Há um perito trabalhando neste caso aqui do Ministério Público desde a semana passada e representantes da Defensoria Pública também estiveram na favela do Jacarezinho acompanhando o desdobramento dos fatos e conversando com parentes e com moradores que dizem que alguns criminosos tentaram se entregar, tentaram se render, mas essa chance não foi dada pela polícia fluminense. Há, inclusive, informações dando conta de que 24 dos 27 corpos dos suspeitos foram removidos da favela do Jacarezinho sem a devida perícia. A polícia do Rio de Janeiro entende que isso não atrapalha o trabalho pericial. No entanto, o Ministério Público e Defensoria Pública têm uma outra visão sobre este fato. Entendem que dificulta a apuração do que realmente aconteceu com essa chamada modificação da cena do crime. Foi um episódio de repercussão nacional e internacional e organismos locais, nacionais e internacionais estão atentos aos próximos passos, aos desdobramentos dessa operação, que foi a mais letal de toda a história da polícia fluminense. Falar em polícia, o agente da Polícia Civil, André Frias, que morreu na quinta-feira da passada, no confronto com bandidos na favela do Jacarezinho, deixou mulher, enteado e uma mãe acamada 3 anos depois de um AVC. Por isso, há uma mobilização na internet, uma vaquinha virtual, para arrecadar fundos à família do policial André Frias, que morreu na operação da quinta-feira da semana passada. Do Rio, Rodrigo Viga.
Muito bem, 4h23, a gente fica por aqui. Você acompanha agora Mulheres Positivas na Jovem Pan. Até amanhã, muito boa tarde.
Jovem Pan, agora.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como Os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. O novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Mulheres Positivas. Olá, Mulheres Positivas. Hoje teremos uma discussão quente e necessária. Vamos falar sobre a saúde da mulher, o que a faz feliz e tabus na sexualidade feminina. Convidei a médica, ginecologista, apresentadora e podcaster Marcela McGowan e a psicóloga e sex expert Tatiana Presser. Sejam muito bem-vindas, meninas.
Obrigada pelo convite.
Prazer é tudo meu. Meninas, eu queria começar falando sobre o maior medo da mulher sobre a sua sexualidade e a saúde da mulher. Vamos começar com você, Tati.
Eu acho que um dos maiores medos realmente é ela não viver o que deveria estar vivendo, ou seja, ela olha pro lado os filmes, aqueles romances, né, as propagandas e tudo, e fala, pô, peraí, eu não tô sentindo isso tudo, não é, né, nem intimamente e nem de forma relacionamento, emocionalmente mesmo, eu não tô sentindo isso. Por quê? Tem alguma coisa de errado comigo? Eu acho que essa sensação de ter algo errado com a gente e não saber, porque não ter ferramentas para você descobrir o que tá errado, é bem difícil.
Porque as pessoas mentem nas pesquisas
muito,
também,
muito,
né?
Mulher mentem muito, né?
E nas conversas também, né? Eu acho que um dos Sim. maiores medos é que a gente vê de queixas, principalmente, também é a perda do desejo. Sim. Então, um relacionamento longo, a gente vê a mudança de padrão de desejo e a gente vê que se incomoda muitas mulheres, assim. Porque eu não sinto mais por essa pessoa que eu sentia no começo do relacionamento.
Mas é impossível sentir, né?
Muda, né?
Isso é uma coisa louca, porque uma coisa é hormonal, uma coisa antropológica. Nós não fomos feitos para ter um vínculo de mais de 5 anos. São milhões de anos assim, né? A monogamia é uma coisa nossa. Tudo bem, somos seres condicionáveis, a gente consegue se condicionar, e consegue sim dar essa volta por cima depois de 5 anos que o relacionamento fica morno, a gente consegue dar essa volta por cima sim, é uma questão de trabalho. Mas ninguém quer trabalhar sobre isso, ninguém quer estudar.
Eu acho que um grande mito da sexualidade é o mito da espontaneidade, que é uma coisa que existe no começo de relacionamento. Exato. Então o desejo é espontâneo, você tem ali, eu falo que é a história do não consigo assistir meio episódio sem transar de uma série, depois de 5 anos você maratona 25 séries, rezando pra pessoa não te incomodar, pra você não perder o episódio. E aí as pessoas mantêm esse mito da espontaneidade, que pra sempre a sexualidade vai ser uma coisa muito espontânea, muito Sim. fluida. E isso é um erro, né? Porque é uma coisa que você tem que investir energia, né? Um gasto energético emocional grande. Então você tem que investir nisso.
Eu assisti uma palestra do Gicovati, que você que é psicóloga deve conhecer bem, do psiquiatra, e ele dizia que depois de um certo tempo de relacionamento que a paixão gira em torno de 2 a 3 anos. Você falou 5, já tá otimista. Uhum. Que você tem que marcar horário.
Mas
pra
ele
você
mais certo do que eu. É 2 ou 3 anos. É porque estatística é 5.
Entendi. Ou as pessoas que mentem nas pesquisas também.
É, dizem que a partir de 6 meses, né? Já é considerado uma baixa química.
Porque é uma questão hormonal. É dopamina, é adrenalina, tudo. Quando o seu cérebro sabe o que vai acontecer, ele vai soltar menos esses hormônios que são do circuito de recompensa, que faz a gente se sentir delicioso.
Motivada.
Então, cada vez vai soltar menos. A gente tem que trazer alguma coisa que é novidade, mas que é envolvida com várias outras coisas, para enganar nosso cérebro, ele fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. E aí, entrar. O que Sim. a gente estava falando sobre essa coisa do desejo, o que as mulheres não entendem é que a maioria das mulheres tem desejo reativo. Não, elas não iniciam as relações. Então, não é um desejo, é a diferença entre o desejo espontâneo para o desejo reativo. A gente reage e até fala, até que é bom, né? Eu deveria fazer mais vezes, né? A mulher, em geral, tem esse pensamento. Ela reage à instigada do homem e dificilmente ela vai ter esse desejo espontâneo, e não tem nada de errado com isso. Isso é a maioria das mulheres. Então, são essas faltas de pequenas informações básicas que deixam uma confusão muito grande na cabeça Sim. da mulher.
Essa mudança do padrão que ela falou para responsível, eu acho que essa é uma explicação tão básica que muda muito para as mulheres quando não. elas entendem isso. Porque é algo tão natural, você não vai mais sentir a mesma coisa, mas tá tudo bem, porque você vai ganhar em outras áreas da sua vida, na intimidade, na possibilidade de diálogo, e aí a gente tem que usar isso a seu favor, só perder esse mito de que sempre vai ser fluido, e assim mesmo eu vou querer transar do mesmo jeito do começo agora, então perder essa ideia, eu acho que é um grande ponto de virada de chave pra gente investir nos relacionamentos de maneira mais consciente, sabe? Exato. Fazer o melhor do que eu tenho ali, né?
Então, ainda mais você que é ginecologista, o pós-parto então é um drama pra mulher, né?
Um drama, gente, é o que ela tava falando, é antropológico e hormonal, basicamente teu corpo tá dizendo, agora esse é o momento de cuidar, que você não vai fazer outro neném agora, se hormonalmente falando. Então ele tá te programando pro contrário,
tipo,
pra você
40
tá...
dias não, né? Eu espero mais um pouco,
a gente precisa de mais 40 dias. Fora isso, a gente também tem no pós-parto, né, como uma estrutura social muito machista, né, a sobrecarga da mulher de papéis ali, né? Então isso também acaba atrapalhando a sexualidade, como ela se vê nesse novo papel, né? Pra sociedade em geral, o papel de mãe é pouco atrelado à sensualidade, né, ou a explorar aí de uma maneira sexy a sua vida. Então a mulher perde um pouco a referência desse papel depois que ela é mãe. Tem um monte de coisa englobada.
Ela
é isso.
Passa a ser mãe não só do neném, mas também. Esse é um problema muito grave.
Reclama
mulher...
no seu divã?
Isso é um das maiores reclamações, porque a mulher, quando ela se torna mãe, esse sentimento materno, ele vaza para todas as áreas. Então, ele passa a ser mãe, não só da criança, mas como do marido, como dos amigos, como dos colegas de trabalho. Você percebe esse movimento e é muito complicado. A gente tem que entender que daqui até ali eu vou. Eu não posso ir além, porque quando você muda o papel, assim, de mãe para filho com seu marido, alguma coisa nesse sentido, o relacionamento você vê... imediatamente uma mudança ali, porque ninguém quer transar com a mãe, né?
Agora, a gente estava falando antes sobre o quanto as mulheres se culpam por quererem sentir o desejo, né? A gente discutia também o fato da mutilação, como é possível que no ano de 2021 ainda existem tribos que exigem que as mulheres sejam mutiladas, né? Quer dizer, então, a mulher não pode sentir desejo, e se ela sente desejo, ela é punida por isso. Como que vocês enxergam isso na sociedade contemporânea, no Brasil especificamente, e como que isso reflete o trabalho de vocês? Vamos começar por você agora, porque a gente começou pela Tati antes.
Tá. Né? Eu acho, na verdade, que a gente fala hoje, assim, quando a gente fala, ah, tem tribos, a gente fala como se fosse uma coisa muito distante da nossa realidade, mas se a gente olhar século XVIII na Europa, né, que a gente tinha mutilação genital, a gente tinha retirada de clitóris como uma maneira de controlar doenças que eram ditas psiquiátricas, oriundas da masturbação, né? Então a gente tinha isso como técnica de controlar as mulheres de se masturbarem, de estimular o próprio clitóris, né? Então a gente tá falando de uma coisa super distante da nossa realidade, né? De uma tribo lá que teve pouco acesso à informação, não. Infelizmente existe ainda atualmente, né? E é muito triste, né? Mas uma das maiores maneiras de opressão do corpo feminino, né? A gente sofre todos os tipos de opressão no nosso corpo desde sempre, mas a opressão da nossa sexualidade é um marco muito forte, né? Na nossa vida. E essa, você tirar o clitóris, você fazer, porque a mutilação, para quem não sabe, genital, tirar qualquer região que você possa ter ali de lábios externos, que possa te dar prazer, né? Internos ou internos. Retirar o clitóris, vamos basicamente dizer assim. Ou seja, a sua genitália ficaria só funcional para uma reprodução e não para ter prazer, né? O ápice de opressão que a gente pode ter, infelizmente, ainda é uma realidade. Existem já vários movimentos e campanhas para tentar combater isso em outros lugares do mundo. Acho que no Ocidente, no que a gente conhece, já não é uma realidade, pelo menos, não aberta, assim, né? Não existe um ritual mais, mas já existiu no século XVIII, nem tão longe assim da gente.
Não, e até hoje, né? Na África, a própria Melinda Gates fala sobre uma série de tribos que ela conheceu, que acontece... Sim. É normal.
A verdade é que não é necessário só olhar, tipo, o mundo ocidental já, a gente tem uma dificuldade de lidar com o prazer, né? A gente atrela o prazer a culpa, né? A gente está fazendo alguma coisa errado, né? Tudo se justifica. Se você está dando um passeio, você diz, ah, eu estou dando um passeio, mas é porque eu trabalhei o dia inteiro. Tipo, você não está dando um passeio, ou indo à praia, ou fazendo alguma coisa, porque você quer ter sua hora de prazer. Você tem que estar sempre justificando. É, trabalho o dia inteiro. Então, isso é, culturalmente, a gente pode trazer o inconsciente coletivo de Jung, que são anos e anos e anos do ser humano tendo esse pensamento de que o prazer não é algo bom, é algo pecaminoso, é algo sujo, é algo ruim. Prazer em todos os sentidos, não somente sim, sexual. Sim, sim. E aí, quando você atrela isso à sexualidade, vai aí ainda muito mais além. E o fato de a gente não ter informação, né? Porque a gente não, ninguém nos ensinou sobre sexualidade, nem em casa, nem na escola, em lugar nenhum, ainda piora essa situação, que, como a gente diz para as crianças, se a gente não fala com eles, cria-se um fantasma, certo? Uhum. Então, a gente somos vários adultos aqui andando com fantasmas dentro das nossas cabeças, porque a gente não entende, não sabe e não tem as informações básicas para poder mudar esse quadro, tirar essa questão da culpa, da energia negativa, e sim poder entender que temos o direito de sentir prazer, e não só temos o direito, é extremamente importante para a saúde. A Organização Mundial da Saúde coloca a vida sexual saudável como o sexto fator mais importante para você ter o verdadeiro bem-estar. Então, essas mulheres todas que estão malhando, que estão comendo super bem, se você não está em equilíbrio, em xeque, né, com a sua sexualidade, isso é um trabalho que eu estou fazendo agora nas empresas, para trazer um rendimento, inclusive nesse lado de empresa mesmo, você não vai chegar a lugar, não vai chegar a esse verdadeiro bem-estar.
Conta aquele dado que estava comentando comigo do 80%.
Não, 80% das mulheres, elas têm dificuldade de chegar ao orgasmo.
Brasileiras.
Têm dificuldade. Isso significa que elas não podem chegar absolutamente. Mas elas têm essa dificuldade. E muitas dessas dificuldades são por falta de informação, falta de entender o seu próprio corpo, né?
É uma questão de conscientização, de ignorância da população.
A gente tem, por exemplo, um dos maiores mitos da sexualidade, que é o orgasmo na penetração. De que a maior parte das mulheres vai ter orgasmo com penetração, quando isso não é um dado verdadeiro.
Não é um
terço das mulheres só tem orgasmo com penetração. penetração e o resto não tem.
Quando eu falei, 80% das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo na penetração, tá, gente?
Mas em geral também se eu não me engano, 65.
Não, mas ela ainda através do clitóris, ela consegue chegar um pouco mais, com um pouco mais de facilidade. Mas aí depende muito, assim, falar de sexo solo, por exemplo. A gente só começa a falar de sexo solo depois do Sex and the City.
Não se fala, né? Mas as pessoas que vão no seu divã falam sobre isso, você com
hoje,
seus pacientes?
É muito diferente, porque eu tô nisso há mais de 20 anos, então é muito louco. É muito claro, antes de Sex and the City e depois de Sex and the City.
Foi revolucionário.
Nossa, porque ali, de repente, a mulher disse, sim, eu faço sexo solo, sim, eu me conheço. E
tudo
não era
por causa da Samantha,
antes,
meu Deus.
Tudo por causa da Samantha.
Samantha revolucionando. Eu incluí, que ela falou, na minha consulta em geral de ginecologia, eu sempre incluí abordar a sexualidade. Não tinha como, porque não tem como você avaliar uma mulher na sua integridade sem estar olhando pra isso. Mesmo que a sua escolha seja não viver a tua vida sexual, você precisa estar com tranquilidade em relação a isso, né? Então, eu acho que é muita falta de informação, né? A gente não tem, e as mulheres estão aí buscando, como ela falou. A gente já teve um período que não se falava nada, a gente tem um período que, às vezes, se fala abertamente, mas se fala muito sobre performance e pouco sobre o que é realmente sexualidade e sexo,
não,
sabe?
Se fala sobre anatomia. As pessoas não conhecem o seu corpo. O clitóris, por exemplo, ele não é apenas a ponta. Sim, ele chega até 12, 13, 14 centímetros. Ele é interno. Isso se descobriu em 1985. Ontem.
Nossa senhora, quando eu nasci. Sim.
Entendeu?
Então, mas antes não se sabia o que era?
Sabia que se tinha um clitóris, mas não se sabia da extensão do órgão.
Nem, né? Qual a importância.
Ele tinha bulbos, né?
Ele foi altos e baixos na história da investigação do clitóris. Aí já foi
ele
demonizado.
Em 1900, em 1900, o Grey's Anatomy, que é o livro de medicina, gente, não é a série. Ele tá lá e em 1950, na nova edição, ele não tá mais.
Ele que louco. Saiu, voltou, teve, agora, enfim, muitos. Depois a gente tem que fazer um outro programa pra falar sobre a menopausa, mas a gente tava, sim, falando sobre a pílula azul, né? Que não existe pra mulher. Eu queria ouvir a opinião de vocês duas.
A médica pode falar.
Eu acho que a gente chega no consultório, a maior parte das mulheres que tá com problema de sexualidade,
né?
Desesperados pra fazer taxa hormonal, pra saber ali o que é. Só que a verdade é que a gente sabe que a libido feminina passa por muitos fatores. Sim. A gente até pode ter questões hormonais envolvidas em alguns casos, né, em alguns momentos, mas ela passa por muitas coisas. A má informação é uma dessas. O pouco prazer, né, como as mulheres aprendem muito, o sexo hétero é um sexo muito... O script vem muito do pornô, né? Com, sim, a penetração como foco principal, sem recursos para que as mulheres...
Tem um roteiro, né?
Tem um roteiro, sem recursos para que as mulheres tenham prazer. Então as mulheres tiram pouco proveito desse sexo. Isso é a longo prazo, é o que ela estava falando, o teu cérebro entende, meu Deus, para que eu vou me engajar numa atividade que exige tanto de mim e eu não tenho recompensa disso? Né? E aí a longo prazo vai perdendo mesmo, vai se distanciando disso.
Mas você acha que o sexo homossexual tem mais facilidade? Ou
a gente
besteira,
tem comprovadamente que as mulheres que têm relacionamento com outras mulheres tem mais orgasmos. Eu acho que é porque a gente foge do roteiro, né? Quando você tá num relacionamento com outra mulher...
Eu tenho ela na cabeça, porque eu acabei de falar sobre isso. Mais de 90% de casais héteros, homossexuais, tem prazer ambos, né? Seja dois homens, duas mulheres. E o casal heterossexual, a mulher é 65% e o homem que é acima de 90%. Qual que é... Isso significa que o homossexual tem mais prazer? Não.
Sim.
Não. Qual que é que a gente se chega à conclusão através dessa pesquisa? É informação. Como o sexo heterossexual, ele é mais ou menos previsto em filmes, em tudo que é lugar, séries, a gente não conversa sobre isso, a gente não chega com o nosso marido, certo, né? A gente já meio que cada um assume que sabe o que... O script, cada um sabe o que fazer, beleza.
Já no sexo gay eles conversam mais.
No sexo gay não se sabe. Muitos homossexuais, quando vão transar pela primeira vez, nunca viram filme, referência nenhuma. Então, uma descoberta muito maior. Então, tem que conversar.
É tudo a ver
com... Tem que entender.
É sempre informação no final.
Que,
na verdade, o sexo é sobre explorar, né? É pouco sobre interpretar e muito mais sobre explorar. Acho que o sexo hétero é muito sobre interpretar ainda, né? E é muito engraçado que essa pesquisa mostra que homens que transam com homens também têm menos orgasmos que homens que transam com mulheres. Aí eu costumo brincar que transar com homem é fator de risco. Acho que comprovadamente, cientificamente, pra você não ter orgasmo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que os homens estão muito engessados no script do pornô, né? E aí a gente tem pouca tem essa referência já. Os outros sexos você tem que inventar. Então você num sexo com outra mulher, você tem que explorar aquele corpo, você tem que entender e pro sexo é isso, cada pessoa é um universo, cada pessoa é um corpo completo, já... com possibilidades diferentes de prazer. E você tem que descobrir isso na hora. Ai, se você for, ah, é assim, 5 minutinhos de sexo oral, penetração, o cara gozou, acabou. Esse é o script, o fim do sexo hétero, o homem tem orgasmo. O fim do sexo entre mulheres é quando?
Exatamente.
Você vai descobrir tudo
exatamente.
Isso.
Exatamente.
Elas são muito maravilhosas, essas duas. Vamos falar sobre o filme da Universal Pictures, o Bela Vingança, que ganhou o Oscar pelo roteiro de melhor filme agora. Agora no Oscar de 2021. Bom, eu convidei para conversar aqui com essas duas maravilhosas a Aline Diniz, que é apresentadora do Migas. Não é Migas, né? Como chama? Entre Migas. Bom, eu convidei para comentar o filme aqui com essas duas maravilhosas, a Aline Diniz, que é comentarista oficial do Oscar 2021 pela TNT e é apresentadora do Entre Amigas, para discutirmos esse filme. Aline, cadê você?
Olá, Fabi. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Esse que é um filme espetacular e merece ter sido indicado ao Oscar, ter vencido o Oscar de melhor roteiro. Merecia ter levado mais alguns prêmios, na minha opinião, mas tá bom já, com o melhor roteiro.
Maravilhosa. Aline, eu queria envolver também as nossas doutoras aqui maravilhosas para essa discussão, mas enfim, basicamente eu percebi que a crítica de alguma maneira não compreendeu, né, a mensagem que a Fennel queria passar, né, a diretora e roteirista, que de alguma maneira, o que ela teve que fazer para fazer com que as pessoas entendessem que a verdade dela era absoluta, ela simplesmente faz um contraponto e faz com que essas pessoas possam sentir nas próprias peles, né, a verdade aí de cada uma. Eu achei isso maravilhoso. Mas assim, o que dizer a essas pessoas que não conseguiram compreender esse filme? E como que você, que é uma especialista em filmes, em análise de filmes, pode dizer sobre esse ponto específico?
Ele é um filme muito divisivo. Ele é um filme que dividiu muito o público. Tem muita gente que não entendeu qual foi a mensagem que a Emerald Fennell estava tentando passar com o filme. Mas ele é um filme muito importante para esse movimento de libertação das mulheres e de compreensão de que, era como vocês estavam falando no começo, que o corpo é das mulheres e elas podem fazer o que elas quiserem e elas podem se expressar da maneira como elas acharem melhor. Ele é um filme que traz à tona toda essa conversa que a gente tem sobre a posição de uma mulher dentro da sociedade e como ela deve se comportar ou deve se portar, ou, sabe, histórias que foram contadas no passado que trazem essa discussão de como uma mulher deve agir ou pode ou não pode fazer, o que ela deve, sabe, como ela pode se comportar. E é uma coisa que ela deixa muito claro ali que não importa, o problema não é das mulheres, o problema nesse caso é dos homens, que não conseguem se controlar, que não conseguem se segurar. Então, eu conversei com muitos homens que assistiram ao filme e uma coisa que eu falo é que tem muita gente que vai assistir esse filme e vai rir no final. E vai se sentir bem no final, e vai entender que ele de fato foi uma bela vingança. E se você teve essa sensação, você assistiu esse filme errado. É um filme que é exatamente por isso que ele divide o público.
Obrigada, maravilhosa.
Tchau, tchau. Um beijo, gente. Obrigada pelo convite e espero falar com vocês em breve.
Fomos às ruas para entender um pouco mais do que pensam a respeito do tema. Solta a VT. Olá, Mulheres Positivas. Saí do palco para vir para Paulista, coração de São Paulo, para perguntar para quem que tá passando aqui o que, que é que faz a mulher brasileira ser feliz. Convidei o Yuri para me ajudar nessa discussão muito nobre e para que ele fizesse as perguntas mais apimentadas.
Vamos tirar desse povo tudo que é muito picante e vamos trazer para vocês. Só para responder umas perguntinhas com a gente?
Sobre.
Sobre sexo.
Sobre?
Sobre sexo.
Sexo?
Isso.
Rapaz!
Quantas mulheres já teve na sua vida?
5.
Poucas.
Ah, é impossível saber, desde da adolescência, já com 38 anos.
São muitas assim?
Ah, que a gente acaba esquecendo, né? Tem umas que a gente nem lembrou o nome.
Tem que contar, né?
Mas não é muitas, não.
15, 16.
Ah, eu tive mais homens do que mulheres.
Quantos homens?
Ah, 248.
Que ano nós estamos?
A gente tá em 2021.
Deve ter sido uns 1000.
O que a senhora acha que faz a mulher brasileira feliz?
O que
que faz a mulher feliz, mulher brasileira feliz, é o sonho dela sair do Brasil e conhecer o mundo?
Essa é uma boa pergunta. Eu acho que independência, talvez.
Ah, muita coisa. Dinheiro mais ainda.
Pode perguntar quantos homens você já teve na sua vida?
Pode, nenhum.
Nenhum?
O que você gostaria de perguntar sobre o sexo pra mulher?
Como ela engana tanto homem através do sexo?
Você, como mulher, já enganou alguém?
Já.
Já?
Já.
Você diz no sentido de fingir orgasmo?
Isso.
Ah, fizeram coisas diferentes, posições diferentes. Sempre tem que inventar, né?
Não, dá pra variar, dá pra fazer bastante coisa, dá.
Você costuma fazer sexo oral na sua mulher?
Às vezes.
Sim.
Você acha que o homem naturalmente faz sexo oral ruim? Ele toca mal?
Toca mal, toca, é verdade.
Você acha que casado não transa?
Transa.
Transa, transa.
Tá no legal, não tendo brigado, não tendo muita dívida.
Sexo anal vocês costumam fazer?
Maravilha.
Então o senhor acha que inteligência, com uma conversa muito bem dada, é muito melhor do que, por exemplo, um oral bem feito?
Ah, sempre, né, meu?
Obrigada, Betânia, por participar aqui.
Meu cachê agora.
Gente, então é isso. Aqui na Paulista o pessoal falou muito bem sobre sexo. Eu adorei conversar com eles. Eu quero voltar aqui mais vezes pra falar sobre isso, entendeu? Não sobre sexo, outros assuntos também. E aí, Marcela, Tati, Fabi, o que faz a mulher feliz na cama? Falou.
Ai, maravilhosa.
Maravilhosa, amei.
O que que vocês acharam sobre a história que ela, uma das moças falou que a mulher engana o homem? Verdade ou mentira?
A gente olhou aqui.
Pois é, eu vi a reação de vocês e falei, é essa deixa.
Pois é, assim, na verdade, tá se enganando também, né? Assim, porque você tá fingindo um orgasmo, você tá pensando o quê, na verdade? Você tá priorizando afirmar pra pessoa que ela é boa de cama ao invés de pensar no
prazer. Exato, que loucura.
Propaganda enganosa. Então não é muito ele, tá sendo enganado. Na verdade, você que tá tendo um prejuízo ali, né?
Eu ainda brinco que você estraga. Traga pra próxima, né? Porque o cara tá crente que tá arrebentando.
Eu falo que é uma questão de sororidade, dá uma corrigida. Não vai deixar corrigida. A próxima passar pela mesma
Mas
coisa
que você. Me chamou a atenção foi a moça que falou que usa pra manipular os homens. Ou seja, você vê que o sexo e a sexualidade ainda é vista como ferramenta de troca.
Exatamente.
Entendeu? De ou manipulação ou de ganhar alguma coisa. O que é um absurdo por completo. Porque não tem nada, gente, mais... Humano, se não fosse o sexo, a gente não estaria aqui. Então, é algo extremamente puro, se você para pensar. Então, pegar isso para utilizar como moeda, entendeu?
É uma loucura.
Isso é condicionado.
Há uma condição do sexo a poder muito forte,
é,
né?
Muito,
socialmente,
muito,
né? A gente vê que é uma coisa que cultural. É
uma falta de informação, correto? Conscientização. Essas mulheres
acho que é conscientização e falta de informação. Acho que é as duas coisas. Porque acho que o teste do sofá, por exemplo, não existiria... Se a mulher tivesse a informação correta, se ela tivesse um empoderamento sexual, né? Enfim, que vai ditar realmente a sua personalidade, vai ditar a sua autoestima. As pessoas não entendem que o sexo e a sexualidade, ela vai diretamente na autoestima da mulher, no empoderamento dela, nela poder se entender como um ser humano.
E acho que tem um ponto muito grande que as mulheres não têm, que é entender e se apropriar do sexo como algo pra você. Né? O sexo, a sua sexualidade é algo próprio. Né? É muito algo... Ninguém... A terminologia que a gente usa é dar. Né? Se você pensar assim, como dar pra alguém.
Nossa, nunca tinha pensado
nisso. É a terminologia. Não é nunca sobre mim.
O preconceito tá já na nomenclatura.
Né? Não é sobre mim, não é sobre meu prazer, não é sobre a minha sexualidade. É sobre algo que eu vou guardar pra um dia eu dar pra alguém como uma moeda de troca de alguma
coisa. Um prêmio.
Coisa, que é casamento, né? Já foi em algum momento o casamento, obtenção de favores, ou enfim, tem milhões de questões. Então, isso falta muito as mulheres se apropriarem e entender até o quanto elas vão deixar os homens usar essa dinâmica de poder do sexo com elas, vai mudar o dia que elas entenderem que isso é pra mim também. Sim. E nessa dinâmica aqui eu vou sair ganhando também, senão a gente não vai brincar disso aqui. Então, acho que tem muito disso, assim, a gente se apropriar disso.
Bom, agora eu quero essas duas maravilhosas: livro, filme e mulher que você admira.
Livro, vou falar o meu, né? Vem transar comigo. É um manual, tá, gente? Não é nada erótico, é um manual com desenhos, anatomia, super importante. Pessoa que eu admiro, tem uma feminista americana que eu gosto muito, que fala muito sobre a vulva, que é a Betty Dodson, gosto muito da Oprah Winfrey também. Filme, ai, tem um milhão de filmes, mas... vamos pensar aqui. Filme Tomates Verdes Fritos, uma história de amizade muito
adoro.
Bonita.
Bom, vamos lá. Mulher que eu admiro muito. Tem uma nigeriana que se chama Chimamanda Adichie, que pra mim ela foi revolucionária.
Maravilhosa.
Meu entendimento do feminismo, ela foi revolucionária, ela é maravilhosa. Livro, eu amo Mulheres que Correm com os Lobos, não tem como, acho que é um livro muito libertador, muito gostoso de entender, de, enfim, de se aprofundar. E filme, eu posso trocar pra uma série?
Pode.
Eu sou apaixonada pelo conto da Aya. The Handmaid's Tale, você já viu?
Sim, como não.
Maravilhoso. Assim, pra refletir sobre tudo isso que a gente vive aqui, entender a importância de a gente discutir os temas, ele é bem válido.
Muito. Ah, meninas, obrigada pelo tempo de vocês, foi um prazer. Espero recebê-las de novo aqui no Mulheres Positivas, foi um prazer enorme. Ei,
obrigada.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Marcela McGower e a Tatiana Presser fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED, primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música, a playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília.